Para já temos connosco a jornalista Ana Tulha. Ela trabalha precisamente com o desporto, já praticou futebol, pelo que me disseram, nas Incansáveis, em Vila Nova de Gaia, e atualmente trabalha no Jornal de Notícias, mas também já passou pela bola e pelo Público. Ana, bem-vinda. Muito obrigada por teres vindo e estás aqui a falar connosco. A primeira coisa que eu te perguntava era como é que surgiu o desporto na tua vida, ou o jornalismo, o que é que surgiu primeiro?
Antes de mais, obrigada eu pelo convite, por terem lembrado de mim. O desporto surgiu claramente primeiro porque eu desde pequena que sempre pratiquei desporto. Comecei pela natação, tive uma série de anos, depois ginástica. Entretanto, comecei a jogar futebol, se bem que por minha vontade eu até tinha começado a jogar futebol mais cedo. Meu pai é que não achava muita piada, então a coisa foi-se adiando. Pronto, e depois, mais ou menos quando tinha 15 anos, comecei a jogar futebol de 11. Lá no
Nas
grupo
Incansáveis.
desportivo, Incansáveis. Entretanto, joguei mais ou menos até aos 18 anos, até porque na altura não havia escalões no futebol feminino de 11. Então eu, com 15 anos, jogava com raparigas de todas as idades, 40 anos, pronto. E eu gostava muito daquilo, mas confesso que no choque me encolhia muito porque tinha algum medo. Então, quando entrei na faculdade e como a minha rotina mudou completamente, pensei que era a altura de parar. Pelo meio, ainda fiz também voleibol, joguei ténis.
Muita coisa então.
Sim, estive sempre muito ligada ao desporto. No meio disto tudo, ainda antes de começar a jogar futebol, eu sempre gostei muito. O meu pai lá em casa comprava sempre o jornal A Bola e eu desde pequena que me habituei sempre a ler o jornal. E o meu passatempo era apontar as gralhas que
Eras a
tinha no
editora da
jornal.
bola. Eras a
Sim,
editora da bola, em pequena.
mais ou menos. Pronto, e sabia os jogadores todos. As minhas tias achavam aquilo e os meus pais achavam aquilo estranhíssimo porque eu era pequenina, uma rapariga, e sabia os jogadores todos. Sempre gostei muito. Entretanto, curiosamente, até houve ali uma fase em que me desliguei um bocadinho mais do desporto na faculdade. Sabia o genérico, mas pronto, não acompanhava tão a fundo. E quando fui estagiar no mestrado, o desporto até seria a minha terceira opção, porque eu primeiro preferia sociedade, depois política, desporto era a terceira. Só que, como as outras secções já tinham estagiários, acabei por ir para o desporto. Curiosamente, a partir daí, trabalhei sempre no desporto. Foi assim que começou.
Começaste no Público, como disseste, também passaste pela agência Lusa, agora estás no Jornal de Notícias, também passaste pela Bola. Pode dizer-se que trabalhas num ramo dominado por homens, ou não? Ou já não é bem assim?
Já não é tanto, mas sim, ainda
Entende
a
como.
maioria é claramente composta por
Ok,
homens.
como é que é essa experiência? Sente-se assim de alguma forma tratada de forma diferente ou não? Já não existe esse preconceito ou nada disso?
De forma diferente em termos negativos ou em termos positivos?
Nos dois.
Não, em termos negativos, não sinto. Acho que é verdade que esse preconceito já existiu e eu até em conversas com colegas que começaram há muitos anos, tenho uma colega desta área que começou há 32 anos e que me conta que na altura de facto era muito complicado, mas a verdade é que hoje em dia acho que esse preconceito está completamente desbatido. Não digo que fora da área do jornalismo, não haja ainda pessoas que estão ligadas ao futebol que não tenham ainda aquele preconceito que uma mulher não vai perceber muito de futebol. Mas acho que dentro da área já toda a gente olha para a naturalidade, com naturalidade para o facto de haver mulheres a fazer jornalismo de desporto. E pronto, pela minha experiência, sou sempre bem recebida, bem tratada, acarinhada.
Ainda bem. E vamos falar um bocadinho sobre a tua experiência. Como é que é o dia a dia de uma jornalista de desporto? Como é que são os teus horários? O que é que tu fazes? Conta-nos tudo.
Bom, isso depende um bocadinho do dia em questão, mas relativamente a horários, é quase sempre tarde-noite, porque a maior parte das coisas do desporto acontecem já à tarde. E ao fim de semana também trabalho praticamente sempre ao fim de semana, porque, pronto, o desporto concentra-se muito nessas alturas, à noite e ao fim de semana. Agora, quanto à minha rotina diária, depende muito, porque tão depressa estou a escrever sobre uma história de futebol distrital ou a fazer uma reportagem a um clube dos distritais, como estou a escrever sobre a Liga dos Campeões, a fazer o lançamento de um jogo da Liga dos Campeões. É muito. Está sempre a mudar o que nós fazemos. É definido diariamente. E pronto, varia muito. Não é, por exemplo, quando eu trabalhei na bola, eu fazia futebol nacional, então tinha sempre ali dois ou três clubes da Zona Norte que acompanhava diariamente. Trabalhando num generalista, o leque de coisas que faço é muito mais amplo, muito mais variado mesmo dentro do desporto.
Tipo o quê? Tipo, além de, já antes de estarmos nesta entrevista, estava-me a dizer que fazes trabalhos que vão além do desporto, tipo reportagens que vão além disso e do jogo propriamente dito. Tipo, que reportagens é que fazes?
Sim, mais ou menos. São temas que estão associados ao desporto, mas que, pronto, encerram alguma complexidade e... Por vezes trato desses temas, sejam as claques, já fiz um dossiê sobre claques, seja o racismo, seja a violência, casos de violência no futebol jovem, seja a potencial influência nefasta dos pais no futebol de formação. Pronto, nós tentamos, dentro do desporto, ir um bocadinho mais além daquele dia-a-dia que são os jogos e as conferências de imprensa e tratar também estes temas mais complexos e aprofundar um bocadinho mais estes temas. E eu, pronto, costumo-me debruçar sobre isso. E é uma coisa que gosto muito de fazer.
Houve assim algo que tenha marcado mais? Por exemplo, esse caso da formação dos professores é um tema que se fala muito, dos pais, do impacto que os pais têm nos jogos e a forma como vivem, se calhar, aquilo um bocadinho mais, de forma mais acesa do que propriamente dos jogadores.
Sim, esse foi um trabalho que me deu muito, muito gosto de fazer, até porque foi um trabalho para a edição de aniversário do jornal que abri o jornal e também pelas coisas que eu me fui apercebendo, porque falei mesmo com muita gente, treinadores, pais, miúdos, psicólogos, falei mesmo com muita gente e fui-me apercebendo coisas que aconteciam que, pronto, eu já tinha noção que os pais muitas vezes vão aos jogos e não têm um comportamento propriamente exemplar, porque são os primeiros a, por vezes, a insultar os árbitros, às vezes a colocar demasiada pressão sobre os filhos. Mas quando, ao fazer esse trabalho e ao falar com muita gente ligada a esta área, apercebi-me de coisas inacreditáveis.
Como, por exemplo?
Sei lá, lembro-me de me contarem de casos de pais que tanto quererem que os filhos fossem os próximos Cristianos Ronaldos, que lhes pagavam por cada golo que eles marcassem, que casos de pais que por exemplo, também já fiz um trabalho sobre equipas mistas, porque na formação é possível jogarem rapazes e raparigas juntos. E lembro-me de uma dessas miúdas me contar um caso em que eram os próprios pais dos adversários a insultá-la por ela ser uma rapariga a jogar no meio dos rapazes. E ela chegou-me a contar de já tinha ouvido pais a dirigirem-se aos filhos, que eram das equipas adversárias, a dizer: vai, apalpa. Pronto, coisas deste género.
E que nós... explicação é que os psicólogos dão para isso? Que tipo...
Não encontram propriamente uma explicação cabal para isto, mas tem muito a ver com a ambição de quererem que os filhos singuem no mundo do futebol, não é? Porque há muito aquela ideia que o futebol pode trazer um retorno milionário, e pode, mas é uma franja
muito reduzida.
Sim. Pronto, e acabam por ser péssimos exemplos.
Já disseste, falaste também de uma reportagem sobre claques. Isso é um tema que, se calhar, acreditas que há muito preconceito? Ou como é que achas que esse tema é tratado em Portugal? É um tema discutido o suficiente?
Ultimamente tem sido muito discutido, mas mais pela questão da legalização ou não das claques. Mas penso que o problema das claques, ou o tema das claques, vai além disso. Porque...
O que é que tu aprendeste com essa reportagem? O que é que claque em específico é que conheceste?
Não acompanhei nenhuma claque em particular, mas, por exemplo, pedimos números ao IPDJ na altura de claques, do número de claques legalizadas em Portugal e do número de elementos de que estavam legalizados, registados dentro dessas claques, e o número é muito... Os números são muito reduzidos. Claramente, os números que há não fazem jus àquilo que são que são as claques em Portugal. E havia, falei com um estudioso nessa área também que me chamou a atenção para o facto de hoje em dia fala-se muito da legalização, mas ele defende que a legalização em si, por si não vai resolver propriamente os problemas que há com claques, que é uma pequena parte da questão.
Exatamente. E lembras-te assim de alguma entrevista que tenhas feito e que tenha tido assim mais difícil?
Difícil?
Algum treinador, algum adepto? Às vezes os mais difíceis são mesmo as pessoas a que não têm propriamente um cargo, mas houve assim, sentiste mais dificuldade?
Sinceramente, de certeza que houve, mas... mas não te
lembras assim
o mais difícil.
E a nível positivo, houve assim alguma reportagem, alguma entrevista que tenha marcado pela positiva?
Houve várias, mas por exemplo lembro-me de uma entrevista que eu fiz ao Rivaldo que gostei muito porque eu em pequena adorava o Rivaldo e sempre, pronto, lembro-me de o ver jogar e habituei-me a admirá-lo e quando tive a oportunidade de o entrevistar ainda por cima percebi que ele era uma pessoa super acessível. Mesmo não tem nada aqueles tiques de vedeta que uma pessoa pode imaginar que um jogador daquele, um antigo jogador daquele calibre vai ter, mas não, super acessível. Foi uma experiência muito positiva poder entrevistar o rival.
Achas que agora começaste, quando como disseste, eras pequena e gostavas muito do desporto, agora estás no jornalismo, estás a concretizar alguns sonhos que tinhas?
Sim, de alguma forma, sim. Pelos temas que tenho a possibilidade de tratar, pelas pessoas com quem vou tendo possibilidade de falar, o facto de estar tão perto deste meio que em miúda gostava tanto, tem sido gratificante.
Como jornalista do desporto, tu estás dentro deste mundo, digamos assim, mas como é que tu olhas para a cobertura desportiva que acontece atualmente? O que é que achas que pode melhorar?
Ui, pergunta difícil. Não sei, se calhar o jornalismo de esporte tinha a ganhar se as coberturas fossem mais, se os trabalhos que se fazem fossem mais além do superficial. Eu acho que nós tentamos fazer um bocadinho isso, não nos cingirmos aos jogos, à conferência de imprensa, ao trivial, tentar fazer coisas diferentes, coisas que chamem os leitores e os ouvintes e os telespectadores, aprofundar temas que são abordados normalmente são abordados muito pela rama. Acho que toda a gente sai a ganhar se determinados temas, até fraturantes do desporto português, forem mais abordados e forem mais escrutinados.
Mas, por exemplo, às vezes os próprios treinadores acabam por culpar os jornalistas, digamos assim, pelos temas que são explorados e dizem que agora fala-se muito mais sobre as novelas do futebol do que propriamente do desporto em si. Concordas com isso ou achas que eles não têm razão?
Sim, de alguma forma concordo com isso, mas é um bocadinho a evolução dos tempos, porque há 20 anos os clubes nem sequer tinham um diretor de comunicação, as coisas eram muito diferentes. Os meus colegas que começaram na área há já algum tempo contam-me que iam aos treinos, podia-se ver tudo, no final dirigiam-se aos jogadores, falavam com quem quisessem. É uma realidade completamente
Isso é
diferente.
impensável,
Sim, e eu
justamente.
até costumo dizer que eu gostava de viver nesse tempo, porque para mim, eu já não conhecia essa realidade. Hoje em dia é tudo muito controlado. Queres fazer um trabalho num clube, tens que pedir autorização, há uma série de formalismos que tens de cumprir. Na altura, não. E acho que isso também acaba um bocadinho por ter a ver com aquilo que estavas a falar no início, porque com a criação dos diretores de comunicação, de gabinetes de comunicação, os clubes trabalham muito mais essa parte. Acabam eles próprios por fornecer conteúdos. E como fecham muito o clube, pronto, a entrevistas, a trabalhos que possam ser feitos, nós também temos um bocadinho de ir atrás daquilo que, pronto, dos conteúdos que saem, até para contornar essa dificuldade de chegarmos diretamente a eles. Mas pronto, acho que têm que ser estudadas e deve-se apostar nisso, outras formas de contornar essas limitações.
Se calhar é um caminho também mais fácil que os jornalistas acabam por optar.
Por vezes a falta de meios, a falta de tempo, a falta de pessoas também não ajuda. E a verdade é que nos últimos anos o jornalismo se debate cada vez mais com esses problemas. Pronto, há que encontrar aqui um meio termo entre as limitações que há e o facto de e a necessidade de continuarmos a fazer bem o nosso trabalho e a fazer uma cobertura que vá além do imediato, uma cobertura que não seja superficial.
Essa falta de tempo, essa falta de meios, que pessoas que falavas, tem também um impacto na forma como são tratados os temas de outras modalidades que não o futebol?
Sim.
É por aí também, é por aí essa a justificação.
Acho que há vários fatores que explicam isso. E esse pode ser um deles, mas também tem muito a ver com a cidade em que vivemos, que presta muito mais atenção ao futebol. E acho que os jornais se foram adaptando a isso, porque há 20, 30 anos os jornais, aliás, nem é preciso ir tão atrás, mas antes os jornais tinham páginas e páginas dedicadas às modalidades. Entretanto, à medida que o tempo foi passando, que as pessoas foram dando cada vez mais atenção ao futebol, foram-se adaptando.
É uma bola de neve, quase.
Sim, é um bocadinho.
E as mulheres também vai nesse sentido do desporto feminino, por exemplo, o futebol feminino, as mulheres, achas que também perdem um bocado por causa desses fatores todos?
Como assim?
Por exemplo, o desporto feminino ou o futebol feminino não tem o mesmo destaque que o futebol masculino, obviamente. Achas que também vai por aí, pelos gostos das pessoas, pela falta de meios jornalistas, ou mesmo pelo que a sociedade pede ou não pede?
Acho que também tem muito a ver com a evolução da própria modalidade, porque o futebol feminino em Portugal está a crescer, mas é uma coisa muito recente. Durante anos não havia comparação, não é? Nós só agora é que começamos a ter as primeiras jogadoras profissionais. Portanto, é normal, tendo em conta a disparidade que sempre houve até aqui, que a cobertura não seja a mesma, mas acho que tem havido uma evolução muito grande nesse aspecto. Acho que o facto de já termos um campeonato nos últimos anos mais competitivo a nível feminino, o facto de a própria seleção feminina estar a dar passos importantes e ter marcado presença num campeonato da Europa pela primeira vez, tudo isso está a contribuir e acho que mesmo a nível mediático dos meios de comunicação se nota que há cada vez mais espaço para o futebol feminino.
Ok, e para as mulheres no desporto, claramente, que foi possível falarmos aqui contigo hoje. Muito obrigada, Ana. Tenho só
Nada.
uma última pergunta para ti,
Ah, sim.
que mensagem é que tu deixas neste Dia Mundial da Rádio? Também, o que é que a rádio tem algum significado para ti ou não?
Eu tenho significado enquanto ouvinte, porque eu nunca trabalhei na rádio, mas acho que eu quando era mais nova ouvia muito os relatos de futebol na rádio e acho que continua a ser uma forma bonita de acompanhar o desporto. Portanto, talvez uma mensagem de incentivo para que as pessoas continuem, independentemente de todas estas polémicas que por vezes surgem à volta do desporto, continuem a gostar do desporto pelo que ele é e que o acompanhem também através da rádio e
Ok.
dos jornais, claro.